Está no ar o CBN Paraná, início de semana, você muito bem informado e muito bem informada sobre os destaques aqui do Paraná. E nesse giro pelas CBNs do Estado, a gente começa com a CBN Ponta Grossa e o Emanuel Fornazari. Um acidente de repercussão nesse final de semana na PR-317. Um atleta de Ponta Grossa, de vôlei, de apenas 25 anos, morreu nessa situação. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN pelo Estado. Uma situação grave que mobilizou aqui a cidade de Ponta Grossa por conta dessa situação que envolveu este jovem que acabou sendo vítima desse acidente. O grave acidente foi na manhã de domingo e matou Júlio César dos Passos, de 25 anos. Ele era irmão do ex-vereador de Ponta Grossa, Felipe Passos. Outras três pessoas ficaram feridas na batida. O veículo com placas do Paraguai trafegava no sentido entre São José das Palmeiras e Ouro Verde do Oeste, quando saiu da rodovia e bateu contra árvores na margem da PR-317. No carro estavam quatro atletas do time adulto da Associação de Voleibol de Toledo, a Votol, que retornavam de um evento em Santa Helena, na fronteira com o Paraguai. Mas não era um evento de disputa. Júlio morreu no local. O condutor e um passageiro tiveram ferimentos moderados e um homem de 44 anos sofreu ferimentos graves. Eles haviam jogado no final de semana, mas em Toledo, onde é a sede deles. Os feridos foram socorridos e levados para o Hospital Bom Jesus e para uma unidade de pronto atendimento. O corpo de Júlio foi velado nesse domingo em Toledo, na Capela Mortuária Jardim Europa, e transferido na sequência aqui para Ponta Grossa. Ontem o velório segue na Capela do Luto Santana. O sepultamento está marcado para as 4 horas da tarde dessa segunda-feira no cemitério São José. Ainda vai ser avaliada as circunstâncias desse acidente e o que acabou motivando a colisão na BR, na PR-317, Joyce.
Obrigada, Emanuel Fornazari. Então, com as informações também sobre este caso de repercussão, agora a gente parte para Cascavel, onde a Letícia Garcia traz detalhes de casos aí marcados, muito final de semana, marcado pela violência contra a mulher, 3 casos com detenção de 3 homens. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Joyce. Bom dia, colegas. Bom dia aos ouvintes. É isso mesmo, foi um domingo intenso em relação à violência contra a mulher aqui em Cascavel. O primeiro caso foi na tarde de domingo, um homem foi preso, um homem de 35 anos, após tentar agredir e estrangular a mulher numa praça localizada no bairro Caltri. As testemunhas que presenciaram a agressão fizeram a denúncia, a polícia militar chegou ao local, ele não estava, mas conseguiu ali prendê-lo na redondeza. Ele estava com sinais de embriaguez, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 10ª Central Regional de Flagrantes. O outro caso, também no domingo à tarde, foi a Guarda Municipal foi acionada para atender uma ocorrência por violência doméstica. A vítima, uma mulher de 19 anos, relatou que o companheiro de 18 anos a empurrou e ainda tentou estrangulá-la quando ela ainda estava com o filho no colo. Ele também foi encaminhado à delegacia cidadã. Logo à noite, os socorristas do SIAT foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo também a violência entre um homem e sua ex-namorada. Ele tentou agredi-la com uma faca, mas como ela era uma vigilante, ela tinha técnicas de defesa pessoal, ela conseguiu, então, durante o confronto, tirar a faca e acabou revidando com uma facada no ombro do agressor, que também foi preso. E, infelizmente, um homem de 40 anos, da cidade de Três Barras, também preso, acusado de engravidar a própria filha, Joyce. Nós estamos aguardando mais informações sobre esse caso, que está sendo cuidado pelo Nucria, mas até o momento, fechamento agora do CBN Paraná, não recebemos nenhuma informação. Joyce.
Muito obrigada, então, pelas informações. Segue, então, a CBN Cascavel de olho nesses casos. Agora, saúde, agora a participação da CBN Londrina. A Silvia Vilarinho nos conta mais sobre a questão das picadas de escorpião, que se tornaram aí um problema no norte do estado. A saúde da cidade de Cambará, por exemplo, vai passar os profissionais por capacitação e também sobre como armazenar soro antiveneno. São casos graves de picadas de escorpião, aranha e cobra, e os pacientes devem receber atendimento imediato. Bom dia, Silvia.
Bom dia, Joyce. Um ótimo dia a todos. Pois é, o município de Cambará foi habilitado pela Secretaria de Estado da Saúde como um local de armazenamento de soros antivenenos. A cidade é... Isso, e a 19ª Regional de Saúde coordenou uma capacitação da equipe e a adequação da estrutura foi viabilizada pela Prefeitura, garantindo condições adequadas de armazenamento, controle e dispensação dos insumos. Com a inclusão de Cambará na rede de referência, os casos graves de picadas de escorpião, aranha e cobra poderão receber atendimento imediato. Inclusive, municípios próximos de Cambará podem procurar atendimento lá, mediante o suporte do Centro de Informação de Assistência Toxicológica. Neste ano, só para a gente ter uma ideia, o Paraná já registrou mais de 5 mil casos de acidentes com escorpiões e 3 mortes em decorrência da picada. Os 3 óbitos foram registrados aqui na nossa região, na 19ª Regional de Saúde. 2 mortes de 2 crianças em Cambará e uma menina de 4 anos em Jacarezinho. E por conta disso, a Secretaria de Estado do Paraná vai realizar uma força-tarefa, principalmente na região da 19ª Regional de Saúde, com o envio de mais de 330 mil folders informativos para serem distribuídos nos municípios que integram a 19ª Regional e também uma força-tarefa em Cambará. A saúde faz uma ação em Cambará desde que o outro garoto de 12 anos morreu no começo deste mês e de julho até agora foram retirados 2 mil escorpiões na região ali de Cambará. Então o estado também reforça as ações que é preciso ter cuidado, né, ao redor e dentro das residências para evitar, né, a presença desses animais peçonhentos que gostam aí de insetos como baratas e também de entulhos. Então é preciso também que a comunidade faça a sua parte porque o estado está reforçando as ações em relação aos acidentes com escorpiões. Joyce.
Obrigada, e esse alerta então vale para todos aqui, CBN Paraná também acompanhando essa movimentação e essas medidas em relação à saúde no norte paranaense. Eu aqui de Curitiba destaco a ratificação pelo governador Ratinho Júnior do programa de parceria público-privado, uma PPP, que prevê a construção de novas escolas no estado. Trata-se do projeto Mais Escolas Paraná, que agora vai passar por análise do Tribunal de Contas do Estado, TCE. A publicação do edital de licitação está prevista para o início de 2026, com um leilão já agendado para ser realizado na B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. Segundo a Secretaria de Estado da Educação, o programa prevê a construção, manutenção, conservação e operação de 40 novas unidades escolares em 31 municípios do estado. A previsão também é que a ampliação garanta 29 mil vagas nessas unidades aqui no Paraná. A Secretaria de Educação também informou que o modelo de PPP vai permitir acelerar o atendimento à demanda por novas vagas do ensino fundamental e médio, especialmente em escolas de tempo integral. Nesse modelo de parceria, segundo o governo do estado, o estado em si segue responsável pela parte pedagógica e a contratação de professores. O investimento total deve ser de 7 bilhões e 800 milhões de reais ao longo de 20 anos, dos quais 1 bilhão e 200 milhões de reais serão destinados a obras e equipamentos. Então, essa movimentação na educação e também na infraestrutura a respeito, então, dessas novas escolas aqui no Paraná. No CBN Paraná, a gente segue com Maringá e aí a Brenda Caramás, que tem novidades sobre o Festival de Música de Maringá. um mega concert vai encerrar a iniciativa. O evento, na verdade, foi realizado no domingo, ontem, no centro da cidade. Vários músicos, todo mundo curtindo uma boa música, começando bem a semana. Brenda, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham. A gente falou semana passada aqui várias vezes sobre o Festival de Música de Maringá, né? Teve barbatuques, orquestra, teve música espalhada pela cidade. E para encerrar com chave de ouro, teve um mega concert ontem à noite aqui bem no centro da cidade, no coração de Maringá, pertinho do terminal urbano, com dezenas de músicos que nunca tinham tocado juntos, a maioria deles ali se juntou na hora e tocaram juntos 12 canções. Começou de tardezinha, entrou pela noite ali, gente que veio de todos os lugares, montou seus instrumentos ali no centro de Maringá e fez esse som bacana. Então foi uma semana, né? A primeira edição do Festival de Música de Maringá, uma semana de música do começo ao fim, vários pontos de Maringá tomados pelas canções, e dessa vez encerramos então com o Mega Concert. E essa ideia do Mega Concert, como que é? É uma banda que conduz ali, né? Tem uma banda que vai puxando, porque ninguém ensaiou junto, né? São músicas que geralmente todo mundo conhece, e aí tem essa banda guia, digamos assim. E os músicos que se dispõem a tocar juntos, foram dezenas deles, vão acompanhando ali. É como se fosse um flash mob musical. Tem flash mob de dança e esse aí é um flash mob de músicos, digamos assim, que vão levando ali bateria, violão, guitarra, contrabaixo, de tudo e mais um pouco. Essa festa, então, durou horas aqui no centro de Maringá e espalhou os sons pela cidade. Essa ideia do Mega Concert surgiu, na verdade, de um projeto italiano, que é o Rock in Rio, que o organizador queria levar o Foo Fighters para a vila que ele morava, uma vila italiana pequenininha, 15 mil habitantes. Super difícil, né, fazer um show do Foo Fighters num lugar tão pequeno assim. O que, que ele pensou, então? Vou chamar a atenção da banda. Ele conseguiu reunir 1000 músicos tocando músicas do Foo Fighters nessa vila. A banda com certeza se apaixonou pela ideia, o vídeo viralizou, muita gente já viu esse vídeo pela internet afora, e o Foo Fighters foi fazer esse show nessa vilinha italiana depois dessa mobilização. E aí a ideia pegou, muita gente pelo mundo foi replicando essa ideia, e aqui em Maringá aconteceu pela primeira vez, então, com o Mega Concert. Foi muito legal. Quem curtiu ali algum dos espetáculos, né, do Festival de Música, sabe que a cidade realmente reforçou o título de Cidade Canção, Joyce.
É muito legal essa história mesmo, então valeu. A gente começa a semana também falando de música e seguimos aqui sempre com o CBN Paraná atualizando você, inclusive sobre cultura, sobre essas iniciativas. Um ótimo bom respiro para começar a semana. Este foi o CBN Paraná, conectando os CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel.